Bezerra Hashem da Flá Medalha, Tratado de Sukkah. Estamos na Flá Medalha, na segunda linha, Tanur Rabanan, começando uma nova Braita. Nos dados anteriores, Lachot com relação ao Lulav que foi roubado. Agora o Marav vai citar Lachot com relação à Sukkah que foi roubado. Fala a Braita, Sukkah Gzula. Uma Sukkah que foi roubada. Vem a Messaquer Bichutarim. Um outro tipo de Sukkah que foi roubada, que a pessoa fez sua Sukkah na rua, roubando o espaço do público, era beleza e você. Às vezes ele fala que não sai da obrigação, não sei porquê, na continuação. Rami Machirim, Rami fala que a pessoa sim sai da obrigação. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman. Machloket. Em qual situação existe essa machloket de Rabi Eliezer e Rami? Beshetokepet Raveru veotseu misukato. Fala Rav Nachman, uma novidade muito grande. A machloket de Rabi Eliezer e Rami é a mesma numa situação que o ladrão entrou na sukkah de uma certa pessoa, tirou ele à força e se sentou na sukkah, está morando na sukkah em vez do dono. Mesma situação, Chaim falou que a pessoa sim sai da obrigação da mitzvah de sukkah. Uma novidade muito grande. Vimos um dafo anterior com relação ao lulav. Uma lacha de mitzvah, ba'a be'avera. Se a pessoa cumpre uma mitzvah através de um pecado, ele não sai da obrigação da mitzvah, conforme a maioria das opiniões. Aqui se vê aparentemente que não existe essa lacha com relação a sukkah. A sukkah não é um objeto que a pessoa pega e cumpre uma mitzvah com esse objeto. Com relação ao objeto, ele tem que ser perfeito. Não pode ser algo que vem através de um pecado. Com relação a sukkah é um recinto. A sukkah não é um objeto que a pessoa usa para cumprir a mitzvah. A pessoa mora na sukkah e cumpre a mitzvah. É diferente. Quem quiser uma explicação mais detalhada pode mandar um e-mail e podemos explicar melhor. Porém, em resumo, esse é o conceito. Fala que a minha pessoa sim sai da obrigação com uma sukkah roubada. Mesmo que fez um pecado, fez algo completamente proibido. Ver a beleza ele também. O motivo que a beleza fala que a pessoa não sai da obrigação é como sua opinião em outro lugar. Da marca fala a beleza, ele dá meu tse e derrubatou be sukkato shel chaveru. Fala a beleza, uma alahá, vimos o daf Havzayin 27, que a pessoa não sai da obrigação com uma sukkah de outra pessoa. Mesmo que foi convidada, não sai da obrigação. Fala na Icar Kanigzeret. Quando a pessoa rouba uma terra, existe uma questão, vimos o daf anterior desse conceito. Quando a pessoa rouba uma terra, será que essa terra pertence ao ladrão agora? Falando, Icar Kanigzeret, se fôssemos falar que sim, o ladrão que roubou uma terra adquire posse sobre essa terra. Sukkah Gzulai. De qualquer forma, essa sukkah vem de origem de um roubo. Pertence ao ladrão, mas vem de origem de um roubo. Fala a beleza, ele não sai da obrigação. A Torá fala, Haga Sukkot Aser Hashivat Yamim. Faça a festa de Sukkot para vocês 7 por 7 dias. E se ele fazer a sukkah, lecha, uma sukkah que pertence a você, não que a pessoa roubou. Isso fala aqui, Rashi. Vem na Mikar Kainanigzeret. Mesmo que fôssemos falar que não funciona esse roubo. Ou seja, o ladrão não vira o dono da terra. Quem é o dono dessa da terra dessa sukkah, o chão dessa sukkah, é o dono original, mesmo assim, sukkah Sheolah, e essa sukkah que foi roubada não é melhor do que uma sukkah que a pessoa pegou emprestado, que não sai da obrigação também conforme a beleza. Comigo, conforme a beleza, a sukkah tem que pertencer à pessoa, não que ele pegou emprestado, portanto, também com relação a uma sukkah que a pessoa roubou, ele não sai da obrigação. Verá banana, tamai, conforme Rahamim. Vai com a opinião deles em outro lugar. De Abre, que fala os Rahamim. Adai, eu sei, derrubatou, be sukkato, shel chaveru. Fala os Rahamim aqui que a pessoa sai da obrigação da mitzvah de sukkah com uma sukkah roubada. Por quê? Porque a pessoa sai da obrigação da mitzvah de sukkah com uma sukkah que não pertence a ele também, com uma sukkah que a pessoa pegou emprestado. Ve karka enanigzeret. E a terra que foi roubada não se transfere sua posse para o ladrão. A terra continua sendo do dono original. E essa sukkah que foi roubada não é pior do que uma sukkah que foi pego emprestado. E a pessoa sai da obrigação com uma sukkah que a pessoa pegou emprestado. E conforme o Rahamim, não tem problema que é uma origem de um roubo que deu para essa pessoa a sukkah. Conforme o Rahamim, a pessoa sim sai da obrigação, mesmo que ele fez de uma forma proibida. Aval gazaletzim vesiker pen. Porém, se a pessoa roubou madeira e usou como schach, aí a halakha já muda. Divrei akol elo elad meitzim. Conforme todas as opiniões, o ladrão adquire posse sobre essas madeiras. O que ele tem que pagar é o valor, o preço dessas madeiras para o dono. Elo elad meitzim. O dono da madeira não tem como obrigar esse ladrão a devolver a madeira. Ele tem como obrigar o ladrão a pagar essa dívida que ele tem do preço da madeira. Vamos ver por que na Gemara, porque não tem essa obrigação de pagar as madeiras. Fala Nimai, como se vê esse que Rav Nachman disse, que é Mahloka de Rabelezer e Rahamim, é mesmo uma situação que a pessoa tirou o dono da sukkah e entrou na sukkah para morar, e mesmo assim Rahamim validam essa mitzvah. Fala no Amidektani, Dume Adereshutarabi. Diz que a Braita cita esse caso do roubo junto com o caso que a pessoa fez sua suká na rua. Qual é a relação entre esses dois casos? Marishutarabi, assim como na rua, Karkalav de Deu, está usando o chão da suká que não pertence a ele, ou pertence ao público. Sukanamilav Karka de Deu, o caso da suká também que ele está usando o chão da suká que não pertence a ele. Está morando na suká que está no recinto do dono da suká. E mesmo nessa situação, Hamim validam essa mitzvah. Numa situação que a pessoa, por exemplo, roubou a sukkah e deslocou a sukkah, aparentemente também existe essa mesma machloka, porém essa machloka também se aplica numa situação que a pessoa roubou o chão da sukkah, tirou o dono da sukkah e está morando lá. Continuando mais com relação a isso, aí safta, aconteceu com uma senhora, de Atayne Kamei de Rav Nachman, veio na frente de Rav Nachman. Rav Nachman era um dos rabinos que ajudavam o Resh Galuta, o líder do povo de Israel na Babilônia. Amrali, essa senhora falou para Rav Nachman, Resh Galuta vekulu rabanan de Beresh Galuta, o líder, o Resh Galuta, e todos os rabinos que ajudam o Resh Galuta, besukad zula avuyat, estão sentados na suka roubada. Ela falou para Rav Nachman, falou aos comentaristas, que os escravos do Resh Galuta roubaram madeiras do campo dela, e ela queria pegar essas madeiras de volta. Tzavchan velo ashgakpa, Rav Nachman. Ela gritou, ela reclamou com Rav Nachman, e Rav Nachman não aceitou o seu argumento. Não devolveu para ela as madeiras. Amra lei, essa senhora falou para Rav Nachman, itita, deava lei la avu atrat mea vetam li sare avdi tzavka kamaycho velo ashgakituba. Essa senhora agiu com um pouco de arrogância para Rav Nachman. Falou que ela é uma mulher muito importante, ela é filha de uma pessoa que tem 380 escravos, está reclamando com Rav Nachman, e Rav Nachman não quis aceitar a reclamação dela. Vamos ver por que ela não tem razão. Na prática, ela foi roubada, porque ela não tem razão de tirar essas madeiras dessa sucadureja de galuta. Amado Rav Nachman, Rav Nachman falou para os seus alunos, Peita Hida, essa senhora é uma senhora escandalosa. Ve'ela ela de Meitzim, ela não quer saber qual é a halakha, ela não veio perguntar se ela tem razão, não, ela veio reclamar. É uma mulher escandalosa. Não é uma forma de respeito falar com o rabino dessa forma. Por que ela não tem razão? Porque ela só tem direito de cobrar o preço dessas madeiras, não as próprias madeiras. Vamos ver por que na Gemara, na continuação. Por que dessa alaha? A maravina fala ravina. Haik shura de metal elata, de gzula. Se a pessoa roubou uma tora de madeira que serviria para construir uma casa e usou para construir seu açúcar. Avdeleira bananta canta. Mishunta Kanat Marish. Esse é o conceito aqui. Os Hamim fizeram um decreto ajudando o ladrão a fazer tshuva. Ou seja, esse ladrão que roubou uma tora de madeira e construiu um recinto. Vai ser muito difícil obrigar ele a destruir sua casa para devolver a tora de madeira. Os Hamim falaram que essa pessoa pode pagar o preço dessa tora de madeira e está isento de destruir sua casa, facilitando a pessoa em fazer tshuva. Portanto, quando a pessoa pega uma tora de madeira e coloca na sua suká, mesmo que a suká não é como se fosse uma casa tão fixa assim, tão permanente, mesmo assim, uma vez que a Torá fala que a pessoa tem que morar na suká de uma forma fixa durante 7 dias, os Hamim também consideram a suká como uma casa fixa e isentaram esse ladrão de devolver a tora de madeira. É a mesma coisa com relação às madeiras dos Rahab, que vimos anteriormente que roubaram as madeiras dessa senhora e colocaram numa suká. Rav Nachman fala que ela não tem direito de cobrar as madeiras de volta. Tem direito de cobrar o preço das madeiras. Fala na pshita, como você deve ser a halakha? Mas na Meitzim, já vimos essa halakha com relação às madeiras do Sar. Qual é a diferença entre as madeiras do Sar ou a tora de madeira da construção da suká? Maldi tem uma palavra sim diferenciar. Etzim shrih. Madeiras é fácil de encontrar. Se a pessoa paga para o dono da madeira que foi roubado o preço das madeiras, ele vai comprar mais madeiras. Então não tem tanta novidade de isentar o ladrão nessa situação. Avalahai, loshriha. Para isentar o ladrão de devolver a tora de madeira, que não é tão fácil de encontrar uma tora de madeira que é especial para a construção, eimalon, talvez os Hamim não facilitaram essa alahá, não isentaram o ladrão disso. Kamash, mas isso fala aqui, Ravina, que sim isentaram para facilitar para ele fazer tshuva, isentaram ele devolver a própria tora. Continua. Hanemili Begoshiva. Quando isso se aplica que a pessoa está isenta de devolver a tora de madeira ou as madeiras do Sar, isso é só Begoshiva, nos 7 dias de Sukkot. Nos 7 dias de Sukkot, a Sukkot é como se fosse uma casa fixa. A Valebata Shiva, porém, depois que acabou o Sukkot, e a pessoa quer manter essa cabana, essa Sukkot, como se fosse uma cabana temporária, não fez uma coisa fixa, é fácil da pessoa destruir essa sukkah e tirar essa tora de madeira. Então Hadabei Nei tem que devolver essa tora de madeira como ela está. Vei Rabro Betina, porém, se a pessoa, quando ele foi construir essa sukkah, ele colocou lá barro fixando essas madeiras na sukkah, então ele demonstrou que quer usar sua sukkah como algo fixo para o ano inteiro, não faz isso para uma sukkah temporária. Então, afilo leakar shiva namei e a ivlei dmei. Então, mesmo depois dos 7 dias de Sukkot, o ladrão pode só devolver o valor dessa tora de madeira, não tem obrigação de destruir sua sukkah, porque a sukkah ele fez fixo para o ano inteiro, é como se fosse uma casa. Voltamos às alahot dos arba tanim, as 4 espécies de Sukkot. Tana foi citado numa braita. E a vez passou, se o lulav está seco, ele é inválido. O motivo que ele é inválido é porque é necessário que o lulav seja bonito, seja hadar. E o lulav seco não é bonito. Rabi Yudá Marchil, para Rabi Yudá falar que é sim válido, aparentemente conforme Rabi Yudá, não é necessário que o lulav seja hadar, seja bonito. Amarava falava machloket belulav. Toda essa machloket, chamim e Rabi Yudá, é só com relação ao lulav. De Rabanan sabe, porque os chamim sustentam, Makshina lulav le etrog. Com relação ao etrog, Torá fala pri etz hadar. A fruta que é de uma árvore hadar, que é a fruta que é uma árvore que dá frutos bonitos, aparentemente, que é o etrog. Então, ma etrog bai hadar. A Torá fala com relação ao etrog que ele seja bonito. E fala no mesmo passo com relação ao lulav, os kapot marim. Então, assim como o etrog tem que ser bonito, e a Torá cita o lulav perto do etrog, Aflulav Bayada, também o Lulav tem que ser bonito por requeixo, por associação desses dois conceitos, essas duas mitzvot. Esse é o primeiro Rahamim falando que o Lulav não pode ser seco. Ver a Biudá, essa vaca, foi a Biudá que o Lulav pode sim ser seco. Lomakshina Lulav Letrog, isso sendo que não associamos o Lulav com o Etrog. A Torá fala Adar com relação ao Etrog, não com relação ao Lulav. O Lulav pode sim ser seco. Aval Betrog deverá colhadar Baina, porém com relação ao Etrog, mesmo a Biudá sustenta que o Etrog tem que ser bonito e não pode ser seco. Pergunta ao Berulav, lo bai rabidá adar? Com relação ao Lulav, rabidá não fala crescer que o Lulav seja bonito? Beatrã, a Mishnah fala diferente, rabidá ou melhor fala rabidá. Yagdeno milemar. O caso era na nossa Mishnah, que vimos no shiur anterior, que as folhas do Lulav, que normalmente são próximas a Shidrá, a coluna do Lulav, se espaçaram. Então fala rabidá que esse Lulav só é válido se a pessoa amarrou a ponta dessas folhas próxima à coluna, a Shidrá do Lulav. Mas então, por que existe esse requisito? Lá Mishum de Bayadar, não é porque nem ser que o Lav seja bonito, e se tem as suas folhas espaçadas e não é bonito, se a pessoa amarrou já fica outra vez Hadar, mesmo que ele amarrou de forma artificial, com algum material, mesmo assim, é suficiente para voltar o Hadar do Lulav. Então você vê daqui que conforme ele abriudar, o Lulav tem que sim ser bonito, tem que sim ser Hadar. E falamos anteriormente que o lulav pode ser seco. Como pode ser essa contradição? Falamos, alô, não é esse motivo. O motivo da opinião de Rabi Yudá é como fala na Braita. Rabi Yudá, o meu fala, Rabi Yudá, me chama Rabi Tarfon, em nome de Rabi Tarfon. Kapot marim. A Torá chama o lulav de kapot marim, a palma da palmeira. E o lulav não é exatamente a palma da palmeira, são os galhos da palmeira. Por que a Torá fala kapot, as palmas? Kafut. É necessário que o lulav seja como se fosse amarrado suas folhas próximas à coluna do lulav. Veima yaparut, e se o lulav tinha as suas folhas espaçadas, irfeteno, é suficiente que ele amarre suas folhas com alguma amarra, e é suficiente para o lulav ser outra vez kafut, ser amarrado. Porém, pergunta na velo, vai adar? Ele não se sente que necessário que o lulav seja bonito, seja adar, veatna, isso é uma fala diferente. Ele ogudine talulav, ela beminou. Só é possível, só é permitido amarrar o lulav com adas e a aravá, conforme as opiniões que cresceram o Eged. Eged é a amarra dos arbataminim. Só é permitido fazer a amarra, o Eged, ela beminou, somente com algo que vem do lulav, da palmeira. Deveria vir dessa opinião de Rabiudá. Mas Itama, qual é o motivo da opinião de Rabiudá? Lav mishum de bayadar? O motivo não é porque é necessário que o Zarbata Menim, o lulav, seja bonito. Portanto, é necessário amarrar o lulav da serva com algo que combine com o lulav, algo que pareça o lulav, para ser bonito, ser estético. Então, você vê que o lulav tem que sim ser bonito, falando aquilo. Não é esse o motivo. Terra amarava, porque Rava fala diferente, afilo besif. É suficiente amarrar o Eged com uma fibra que nasce em volta da palmeira, mesmo que não pareça com o lulavo. Vafilub ikra de dikla, mesmo com as cascas da árvore da palmeira que não parecem com o lulavo, não é o bonito que combina com o lulavo, mesmo assim é válido. Então o motivo não é por causa de Adar. Vela maita madre abidá. Então por que ele fala que assim nesse amarrar o lulavo, Adar se elevar com algo que vem do lulavo, vem da palmeira? Hatam de kassavar, lulav salir eget. O motivo da opinião de Abiudá é porque ele sustenta que é necessário, é indispensável amarrar o lava da serva. Se a pessoa não fez o egg, não fez a amarra, não sabe a obrigação. E daí, vei mai temina achrina. Se a pessoa traz uma outra espécie que não é do lulav, havaleu hamishamini. Uma vez que o egg faz parte da mitzvah do arbatamini, a amarra faz parte, e se a pessoa traz uma outra espécie, então tem cinco espécies do arbatamini, em vez de quatro, cinco. A pessoa não sai da obrigação, ele fez Baal Tosif, aumentou a mitzvah. Por isso é necessário que o amarra seja da mesma espécie do lulav. Por isso, perguntando ao Etrog, mi bair abiudá adá. Como podemos falar que conforme abiudá, é necessário que o Etrog seja bonito, não pode ser seco. A Breda fala diferente. Arbat minin sheba lulav. As quatro espécies que vêm junto com o lulav, ou seja, contando o lulav quatro espécies. Yeshem shem portimen, assim como uma pessoa não pode diminuir o número dos quatro espécies, usar três espécies, por exemplo, car e mocifinalé. Também é proibido aumentar o número das espécies. Não pode trazer cinco espécies em vez de quatro. Ele fala na Lomatsa Etrog. Se a pessoa não encontrou o Etrog, o que ele faz? Loyavilo Parish. A pessoa não pode trazer uma outra fruta como Parish. Parish é um marmelo. Velo Rimo. Não a Romã, Velo da Varahé, nem outra fruta. Não sei qual seria a novidade dessa alaha, qual seria a hipótese. Como Shink Shirin. Se as espécies estão um pouco secas, é permitido, são válidos. E Evishin, Psulim, por isso estão completamente secas, falta na cama, é inválido. Rabiudá, me fala Rabiudá. Af e Evishin, fala Rabiudá, que é válido que as espécies estejam sim secas, completamente secas. Veamar Rabiudá e Rabiudá fala mais, mas se, viramos a página. Mas se bebne krahim, aconteceu uma vez com as pessoas que moravam em uma cidade, longe do campo, e não tinha lulav para eles comprarem para açúcar. Que eles herdavam os lulavim dos pais dos filhos. Estavam completamente secos e, mesmo assim, usavam lulavim secos. Amrulo, os caminhos falam para Abiudá, Misham, Braia, de lá você quer trazer uma prova que um lulav seco é válido? Enxatatrakraia, uma situação que não tem outra opção, não é uma prova para uma situação normal. Se eles não vão cumprir a mitzvah do lulav com esse lulav seco, eles vão acabar esquecendo a mitzvah de lulav. Os arbataminim. Então, por isso eles pegavam esses lulavinhos secos. Não, a prova é uma situação que a pessoa tem, sim, um lulav fresco, um lulav seco, para invalidar o lulav seco. Porém, que está nem mente. De qualquer forma, a Rabiudá fala, Rabiudá, o meu fala, Rabiudá, af e vexim, que xerim, mesmo que os arbataminim estão completamente secos, eles são válidos. My love, como se explica isso que a Rabiudá disse? A Etrog também se aplica com relação ao Etrog. Irava disse que, conforme a Rabiudá também, é necessário que o etrog seja hadar, seja bonito. Um etrog seco não é bonito, então aqui se vê que não é necessário que o etrog seja hadar. Fala-me-lo. Não, não é essa explicação do primo de Rabiudá. Com relação ao etrog, ele não pode ser completamente seco. A lulav, isso que é permitido que seja completamente seco, se trata com relação ao lulav. Fala-me-lo. A Breta fala anteriormente que shem shem portimen, assim como não podemos diminuir o número das quatro espécies, kar elmos e finalem, também é proibido aumentar as mais do que quatro espécies. Existe a proibição de Baal Tigrá e Baal Tosif. É proibido reduzir algo na mitzvah ou aumentar. Para Pshita, considera essa halakha. Todo mundo sabe esse conceito de Baal Tosif. Qual é a novidade? Mal de tempo, poderíamos pensar que sim. Sim, seria diferente. Ruilu ve'amar Abiudá. Uma vez que a Abiudá disse Lulav tzarir eget. Uma vez que a Abiudá disse que é indispensável que o Lulav seja amarrado com Adas e com Aravá. Vem vai terminar. O que aconteceria se a pessoa trouxe uma outra espécie para o egg, para a marra? Aí ele rudei, cai, vai ele rudei, cai. Podemos pensar que não tem nenhum problema, porque o egg da marra é algo independente e os arbataminim são independentes. Então vamos pensar que é considerado como se tem cinco espécies aqui, são porque tem uma marra junto com o lulav. Kamash malam. Nisso a Breta fala que não. Uma vez que o egg é indispensável, faz parte da mitzvah. Seria assim, contando com uma quinta espécie nos arbataminim e invalidaria só a mitzvah. Essa é a novidade. A Marmara Breda falou mais ainda. Lo matza etrog, lo yavelo rimon, velo parish, velo davarache. Se a pessoa não encontra o etrog para a mitzvah, Ele não pode trazer uma romã em vez do etrog, ou um marmelo, ou outra fruta. Pshita, com certeza essa halakha, a Torá fala pri etzadar, ou etrog, não outra fruta. Maldi tem uma poderosa mensagem diferente. Leiti, que eichi delot ishakach turat etrog. Podemos pensar que é melhor sim trazer, por exemplo, uma romã em vez do etrog, se a pessoa não achou o etrog, para que as pessoas não se esqueçam que existe a mitzvah do etrog. A romã está mostrando para as pessoas, lembrando eles que oficialmente é necessário uma outra espécie. Não a romã, mas o etrog. Isso fala a Breda que não, Kamash fala que é melhor não fazer isso, não trazer a romã. Porque zeninde nafik hurvamine, que às vezes vai ter algum estrago através disso, date le mistra, que as pessoas podem se confundir ainda mais, podem achar que o etrog é dispensável, é possível trazer a romã em vez do etrog, e vai ser um erro ainda maior. Por isso, a pessoa não acha o etrog, não pegue outra espécie. Tashma fala a Breta. Etrog ayashan passou. Vamos ver uma outra prova daqui, que conforme a Judá, não é necessário ter o etrog hadar, um etrog bonito. Fala a Breta. Etrog ayashan passou. Um etrog que é antigo, do ano passado, ele é inválido, fala da Nakama. Verá Judá marchi. E Judá fala que é inválido. Uma vez que Rabiudá disse que um etrog pode ser completamente seco, isso é uma contradição completa contra Rava. Rava disse que ele necessário que o etrog seja duro, seja bonito, seja adar, conforme Rabiudá, que se vê completamente diferente disso, que mesmo um etrog do ano passado é válido conforme Rabiudá. Não é necessário que o etrog seja bonito. Pergunta, velo bai adar? Rabiudá não fala que é necessário que o etrog seja adar, seja bonito? A Mishnah fala diferente. Hayaroka karti. Se o etrog é completamente verde, Rabi Meir marchi. Rabi Meir fala que é válido. Rabi Yudá posse. Rabi Yudá fala que é inválido. Fala meu lábio shum de bayadar. Não é verdade que o motivo de Rabi Yudá para invalidar esse etrog verde é porque não é bonito? Então aqui você vê que o etrog tem que ser sim bonito. Isso contradiz o que falamos anteriormente, que o etrog do ano passado é válido. Falou, não é esse o motivo. Mishum de logamar peira. O motivo de Rabiudá é outro. Não é necessário que o etrog seja bonito, é necessário que o etrog seja maduro. Se o etrog está completamente verde, não está maduro, e não é considerado já um etrog pronto para a mitzvah. Tashma, fala uma outra prova contra isso que falamos. Shiur etrog kata. Qual é o volume mínimo do etrog necessário? Rabimeir ou Meir fala Rabimeir kegos. O volume mínimo é como o volume de uma noz. Rabiudá, o meu fala Rabiudá, kebetzá. Fala Rabiudá é o volume de um ovo. Lav mishum de bayadar. Não é verdade que o motivo de Rabiudá para dificultar a lacha, se ele tem um volume de um kebetzá, um ovo, é porque ele sabe que o etrog seja bonito, um etrog pequeno demais. Não é bonito? Fala malu. Não é esse o motivo. Ele não sustenta que ele seja o adar, a beleza do etrog. Mishum de logamar pera. Porque um etrog pequeno demais não é considerado um etrog maduro. E o etrog tem que estar pronto para ser usado para a mitzvah de Arbat Aminim. Tashma, uma outra prova. O begador que deixe erros shnaim beado achat. Deverá viudá. Qual é o volume máximo do etrog? Fala viudá. O volume máximo é o volume de que a pessoa seguraria dois etrogim em uma mão só. Maior do que isso já é inválido. Rabiose, beadose, discute. Afilo errado esteada. Fala rabiose que o etrog ele pode ser tão grande que a pessoa só conseguiria segurar o etrog com duas mãos. Um etrog só com duas mãos. Fala, Maitama, qual é o motivo da opinião de Rabiudá que fala que o etrog não pode ser grande demais? Lá no Mishum de Bayadá, na verdade que o motivo é porque é necessário que o etrog seja bonito, se é grande demais não é bonito? Fala, Maralu, não é esse o motivo. Conforme Rabiudá, não é necessário que o etrog seja bonito, ele pode ser completamente seco também. Qual é o motivo? Kivan de Amara, uma vez que Rabba disse, Lulav Be'emin Ve'etrog Be'esvon, uma vez que Rabba disse que é necessário pegar o Lulav, Adas e Aravá com a mão direita e o etrog com a mão esquerda, então o quê? Zimnin de Michlafele. Às vezes a pessoa vai se confundir. Vai pegar primeiro o etrog com a mão direita e o lulav com a mão esquerda. Ve'atilafuchin. Ele vai se lembrar que ele está com as mãos invertidas e vai trocar de mão. Ve'atileifsui. Temos o receio que o etrog grande demais vai cair no chão, vai se invalidar, vai quebrar o pitam, vai quebrar a ponta do etrog e vai se invalidar. Por isso fala Abiudá. Por uma cerca rabínica não é permitido que o etrog seja grande demais. Para que a pessoa possa trocar de mãos facilmente. Porém, pergunta a Gmará, ela de Rabiudá, porém, conforme Rabiudá, Haktiv Hadar, a Torá fala, Pri Etz Hadar, o etrog tem que ser a fruta de uma árvore Hadar, que dá frutos bonitos. Então o etrog tem que ser bonito, não pode ser completamente seco. como o Rebbe deve explicar esse passo? Fala, Hadar Beilano Mishana Leshana. A explicação da palavra Hadar na Torá, no Pasuk, não é que a fruta do etrog é bonito. É Hadar, o etrog que mora na árvore. O etrog tem uma propriedade que ele pode ficar na árvore por muitos anos sem cair. Mesmo que a pessoa arranque da árvore para ele sair da árvore. Isso que eu estava pensando em falar. Prietz Hadar, a fruta que mora na árvore permanentemente. Então, não se nivele que o etrog tem que ser bonito, é uma outra alaka, é uma referência ao etrog. Se não fosse isso, falar Abudá, não saberíamos que esse Prietz Hadar é o etrog. Por isso eu estava falando Hadar. Isso fala Agmará, porque conforme Abudá, não é necessário que o etrog seja bonito, seja Hadar, e a alaka não é como Abudá. A alaka é que é necessário que sim o etrog seja bonito, como vamos ver na continuação também. Isso fala Agmará, vamos deixar amanhã um novo Daf. Amanhã vamos ver as alakot com relação ao Lulav, que alguém fez a Avodah Zarah para essa palmeira, um Lulav de Iranitahat, um Lulav que a sua ponta foi cortada, e muitos mais casos, não vale a pena perder. Meu Adonai Lulav, amém, amém.